Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa Homens de Fé aqui nessa segunda-feira quente aqui no Espírito Santo. Hoje, dia 9 de novembro, nós vamos conversar sobre o tema Roupa Nova. E eu convido você, então, a participar desse debate, se inscrevendo aí no canal da Rádio CPT, no YouTube, também no Facebook, e participando desse debate nos comentários. Tá? Eu vou trazer aqui os dados para vocês poderem acompanhar o nosso programa. No Facebook, nós estamos ao vivo no endereço facebook.com/radiodaielb, no YouTube, lá no canal Rádio CPT, e você também pode mandar o seu comentário através do CPT Zap, que o número é DDD 51 99348 9360. E claro, pessoal, para juntar o nosso debate aqui, nós temos o super fera, pastor Fernando Ruf, da Aru Luterana, e também o nosso amigão aí, Guilherme Oliveira, que é o vice-presidente de comunicação do Conselho Geral da GELP. Boa tarde, pessoal. Fernando, pastor Fernando, como vai você?
Boa tarde. Estou bem. Estamos aqui em São Paulo, está quente também aqui em São Paulo. É bom estarmos juntos novamente para bater um papo aí nessa tarde. Bem-vindos todos que estão acompanhando a gente aí também pelo Facebook. Muito bom estarmos juntos. Vamos lá.
Show de bola. E aí, Fernando, como é que aí? Tá muito quente mesmo ou tá só quente?
Aqui tá quente. Tá quente, tá muito quente. É, tá, né? Agradável, é.
Legal, legal. E Guilherme, como é que tá aí fora do ar-condicionado?
Ah, então, fora do ar, eu acho que tá... É que eu não saí depois da parte da manhã, uhum, né? Então, eu não sei como tá lá fora, mas... Aqui tá legal. Eu particularmente gosto de calor, né? Então, pra mim, vai estar agradável sempre.
É, legal. Agradável estar conversando com vocês, meus amigos, nessa tarde aí. E vamos já saudar os nossos telespectadores. Pessoal, já vai deixando o seu compartilhamento, seu like aí na publicação da rádio. E, claro, participe aí com a sua pergunta... E temos, claro, aí da Marlene Bund já participando conosco, aí nossa telespectadora fiel da Rádio Cristo para Todos. Ela fala: boa tarde a todos, aqui da Congregação da Redenção, em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Por enquanto é isso, eu quero trazer para nós aqui a apoiadora cultural da Rádio CPT, que é a editora Concórdia, magnífica editora, que nesse mês está com uma promoção muito legal, de presente de Natal. Então, para as crianças, o combo é... um devocionário, Olhinhos com Deus, que acompanha uma cartela de adesivos que brilham no escuro. Eu achei muito legal aqui, eles mandaram um e-mail e valor também em conta para você presentear, então, o seu filho com mensagens bíblicas, tá? E para os adultos, também tem uma oportunidade muito legal, que é o devocionário 2021, ou Castelo Forte, ou 5 Minutos com Jesus. E vem, desse mês, com uma embalagem especial de brinde para você entregar já o presente, tudo embrulhado, tudo especial para todo mundo. Então, confira lá no site... www.concombote.com.br e garanta o seu combo, o seu devocionário. Pastor Fernando, roupa nova é uma panda? Como é que funciona? Nós vamos falar da panda hoje? É isso mesmo?
Não seria ruim, né? Mas vocês são novinhos, vocês, não sei se conhecem muito da banda Roupa Nova, né? Aliás, o baterista da banda acho que grava até músicas cristãs, evangélicas e tal.
Olha.
Mas não, o bate-papo é pra gente aqui é sobre as relações, será que é a luta de classes nas
relações,
né?
Isso.
É esse hoje.
E tá faltando o nosso baterista principal hoje, não é? O Juliano aí, que sempre comanda os nossos programas Rádio CPT, hoje ele tá passeando com a família lá no Rio de Janeiro. Tirou aí uns merecidos dias de folga, foi visitar alguns familiares lá na capital do Rio, e está aproveitando, então, para poder ter um tempo com sua família, muito legal, muito merecido. Ele faz um belo trabalho, tanto na Liga de Leigos, quanto no Departamento de Administração, como também na sua empresa, enfim, fenomenal ter os dias para poder aproveitar uma cidade tão maravilhosa. Por isso, ele não está participando conosco hoje, mas tenho certeza que semana que vem ele estará conosco. Guilherme, luta de classes, roupa nova, tudo isso se encaixa hoje no tema. Mas de que forma? Como é que a gente traz a luta de classes para o debate de hoje? É uma coisa que é presente na igreja, na sua opinião?
Cara, eu acho que é bem presente, né? A gente tem que pensar sempre em abranger todas as classes, né? Seja lá qual ela for. Porque se a gente não olha para todo mundo, como é que a gente vai atingir toda a galera que a gente precisa atingir? Acho que sim.
o nosso foco hoje é trazer a questão, somente roupa nova, ou quem tem dinheiro para comprar roupa nova pode participar do culto ali, ou pode até mesmo ir com a roupa mais simples. Esse é o nosso debate de hoje, é poder entender como é que funcionam as classes dentro da igreja, se existe essa divisão, se é uma coisa mais unificada, se nós conseguimos trazer um espírito aí de comunhão maior, ou se realmente existe essa divisão. E aí eu pergunto para o pastor Fernando, pastor, existe essa divisão?
Só pergunta fácil, né?
Sempre.
nossas congregações, elas refletem também a realidade da sociedade, né? A gente não desliga um botãozinho e está na igreja, é o céu. A gente convive com as dificuldades do dia a dia, durante a semana, na instituição igreja também, na congregação, pensando na nossa congregação. Talvez seria até interessante quem está participando com a gente aí, né? Pelo Face ou pelo WhatsApp da rádio, comentar se já sentiu isso, né? Se há essa tensão na congregação, de a pessoa que chega, talvez, vestida casualmente, é tratada de modo diferente de quem está com uma roupa um pouco mais socialmente aceita, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, a gente pode pensar entre nós mesmos. Se a gente tem algum um sentimento diferente, a gente não se sente à vontade indo com determinada roupa para a igreja. Você, por exemplo, Giovanni, como é que você vai para a igreja? Você vai na beca ou você vai de chinelo e bermuda? Como é que você se sente melhor indo na igreja?
Olha, aqui em casa, acho que praticamente todos aqui da minha família, a gente sempre tem uma regra, né? Ir com o melhor que a gente puder, mas sempre com respeito. Então, para os homens, é calça jeans ou calça social e sapato. E para as mulheres, né, um vestido longo ou uma roupa decente. Acho que esse aí é o que manda. Mas, claro, a gente sempre encontra algumas pessoas que não desviam, mas, assim, tem o seu próprio jeito de se vestir. Eu queria compartilhar aqui uma vez, nós tínhamos uma convidada na nossa congregação. E, sim, ela foi com uma roupa um pouco mais curta do que o normal. Nada que estava abusivo, mas assim, todo mundo tem aqueles olhares mais distantes assim para com ela, né? E aí no final do culto, então, alguém foi comentar comigo que se eu tinha visto aquela pessoa, eu falei, qual o problema? Ela tá aqui também conosco e tudo mais. E assim, aquilo foi um momento de fofoca ali atrás na comunicação, mas rapidamente a gente tenta tirar isso e falar, poxa, a vida dela também não tá aqui conosco, participou do culto, cantou ainda os hinos que conheciam. E as pessoas falam, nossa, se ela veio com essa roupa, talvez era o melhor que ela tinha naquele momento, entendeu? Assim, quem somos nós para julgar? E aí, pastor, essa questão das classes ficam bem separadas. Eu acho que a gente tem classe até na hora de sentar no banco, não é verdade? Nossos lugares são fixos.
Eu acho que aí, de novo, eu tenho dito aqui nos programas, a IELB, a Igreja Luterana, ela é muito diferente, né? Como o Brasil é diferente, você está no norte e você tem um jeito de se comportar, um jeito de se vestir, inclusive. Quando eu estava lá no Recife, a maneira das pessoas irem para o culto é uma, aqui em São Paulo é outra. Então tem muito da questão cultural, como eu disse, a gente não desliga o botãozinho, né?
Exato.
Mas eu mesmo, na minha congregação aqui em São Paulo, eu não consigo dizer que cada um senta num banco assim, né? Eu mesmo sento cada vez num banco diferente. Agora com a pandemia a gente voltou sem essa preocupação, né? Então a pandemia também traz alguns benefícios assim, pra gente. A gente começa a pensar no que é o essencial, no que é importante mesmo, né? E não nessas coisas que são tão banais às vezes, né? Ah, esse banco minha família ajudou a comprar. Claro, tem algo sempre que pega no coração da gente, né? E não é necessariamente ruim, né? Quando a gente diz assim, ah, esse banco eu ofertei para a igreja. Há um apego emocional, emotivo. O que não pode se transformar nisso num culto a si mesmo, ou a sua própria família, ou a sua posição social dentro da congregação ou na sociedade, né? Novamente, é aquela questão do equilíbrio, né? Eu sou justo e pecador, eu tenho que sempre estar atento a isso, né? Eu estou transformando algo que é cultural, é deste mundo, é passageiro nessa peregrinação nossa aqui nesse mundo, em algo que eu acho que vai durar para sempre, né? Eu estou tratando isso como algo que vai durar para sempre, né?
Ô Guilherme, me diz aí, os jovens, eles vão com roupas boas ou vão até lá na hora?
Cara, então, é como o pastor Fernando disse, ele é. Eu acho que cada região tem os seus costumes, né? Eu vou falar, eu acho que não vou conseguir falar por todos, mas eu vou falar por mim, acho que por uma boa parte, assim, pelo menos da juventude, eu acho que a gente não liga tanto, assim, para as vestes, assim, sabe? Tipo, claro que a gente sempre quer se vestir de uma forma legal, assim, e decente, para dar o respeito que a gente precisa dar, mas, tipo, eu sinceramente, agora falando de mim mesmo, eu tenho um pouco de preconceito com quem tem preconceito, em relação a essas vestes, entendeu? Mas é algo que eu tenho para mim, assim, porque a minha família viveu muito isso, né? É algo que a minha mãe sofreu antes de entrar na igreja luterana, e ela só entrou na igreja luterana por conta disso, porque ela não foi julgada do jeito que ela foi julgada em uma outra igreja, entendeu? Tanto é que por um bom tempo ela não quis nem aparecer numa igreja, em nenhuma igreja, por conta disso. Para quem não sabe ainda, a história da minha família é uma história de não, não uma minha família não vem de uma descendência assim rica ou que tem muito dinheiro. A gente veio de baixo mesmo. E meus pais, na época que eles eram mais jovens, eles não tinham dinheiro para comprar roupa, sabe? Uma roupa que seria considerada decente para algumas pessoas. Então, meu pai e minha mãe tinham o que eles tinham no guarda-roupa, sabe? E uma vez eles foram numa igreja e minha mãe foi muito julgada. Minha mãe ainda achei, com meu irmão ainda, bem pequeno. De colo. Ela foi nessa igreja e ela foi realmente atacada, não diretamente assim por quem estava pregando a mensagem, mas ela foi realmente julgada. A pessoa chegou, olhou para ela assim enquanto falava, sabe? E isso causou um trauma na minha mãe. E depois de um tempo, a minha mãe começou a passar muitas dificuldades, meus pais passaram muitas dificuldades, e minha tia, que é da igreja luterana, ela convidou a minha mãe para voltar para a igreja. Minha mãe resistiu muito, só que minha tia insistiu muito, e ela mostrou que a igreja luterana era diferente. E aí a gente foi para a gente não, na época eu ainda não era nascido, mas a minha mãe e meu pai, eles foram para a igreja luterana. Ainda na época era a igreja da Lapa, aqui em São Paulo. Eles foram muito bem recepcionados, assim, sabe? E foi quando meus pais entraram para a igreja, e aí eu nasci. Não, mentira, eu tinha 2 anos já nessa época, na verdade, eu já tinha nascido. E foi quando eu fui batizado, e aí a gente entrou para a igreja de vez, assim.
Olha aí, pessoal, como que uma questão de roupa é uma coisa importante na vida das pessoas, principalmente as que são convidadas para entrar na nossa igreja, né? A gente às vezes pensa que é uma coisa assim tão simples para quem está sempre já nesse meio que nasceu no berço luterano, né? Mas olha como isso impacta. Eu também, Guilherme, tenho uma história para compartilhar. Eu tenho uma amiga na faculdade, o nome dela é Lavina, já me autorizou a contar essa história que a gente vive. Eu vivo trazendo ela aqui no programa como exemplo. Ela lá de Venda Nova do Imigrante, uma cidade aqui do interior do estado, e ela uma vez me contou que a família toda católica, né, sempre muito fervorosa lá, e um dia ela e a mãe dela, são pessoas bem humildes, bem pobres, estavam indo à igreja. Ela estava assim prestes a fazer a primeira crisma dela, e ela não tinha a roupa correta para fazer a crisma. Se eu não me engano, tem que ser um vestido branco ou alguma coisa nesse sentido, tem que comprar uma vela também. E naquele cerimonial ali, ela não pôde participar por causa desse motivo, falta de grana para comprar a roupa. E aí, isso marcou muito ela, porque ela participava da catequese, participava de toda a instrução que acontecia na paróquia dela. Enfim, no dia de que aquilo tudo ia acontecer, ela foi com uma roupa que ela tinha em casa, do jeito que ela tinha em casa. E simplesmente não deixaram ela participar daquele momento. Então, isso marcou muito ela, isso marcou muito ela mesmo. Então, assim, hoje, infelizmente, ela não participa de nenhuma igreja por causa disso. A família dela, que sempre foi o apoio de tudo, também negligenciou ela naquele momento, porque também não concordava com que ela participasse com um vestido de outra cor da cerimônia. E, enfim, ela, por causa desses e outros motivos que parecem menores pra gente, ela acabou, decidiu sair da igreja porque não concordava com tudo que estava acontecendo ali. Principalmente, que é um outro tópico que a gente vai entrar daqui a pouquinho, em relação às famílias de dinheiro que mandavam, entre aspas, na igreja. Que, assim, colocavam condições e regras que para alguns eram inatingíveis, como essa questão do vestido. Então, eu gostaria de trazer aqui para o debate também para os nossos telespectadores. Na sua igreja, existe essa regra de você se portar de uma maneira, de você ter que participar desse evento aí com uma roupa em específico? É assim na igreja luterana ou isso é meio que aberto, pastor Fernando, na sua opinião?
Então, de novo, a questão das diferenças, né? A gente cria subculturas dentro das igrejas, né? Cada igreja tem uma maneira, que nem a amiga do Guilherme, né? Sua mãe do Guilherme, desculpa, encontrou uma cultura diferente, né? Se for em algumas igrejas pentecostais, vai ser de um jeito. Em outras pentecostais, da mesma linha teológica, mais ou menos a mesma linha, vai ser de outro jeito. Você tem que ir de terno e gravata. Ou você tem que ir de vestido, se for mulher. A gente recebe muitas perguntas aqui na Hora do Terno, inclusive, nas dúvidas espirituais, sobre isso, né? Ah, mas se a mulher usar calça comprida, aí ela vai para o céu? As pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Para a gente parece tão simples. De novo, a gente precisa voltar à palavra de Deus e ver qual é a roupa que Deus nos veste, né? Com qual roupa Deus nos veste. Ele veste uma roupa que nos cobre de todos os nossos pecados, até talvez de pecados que a gente não está percebendo com o uso das nossas vestes ou como a gente trata as pessoas por causa da aparência delas. Porque no fim, se a gente pensar, tem a ver com aparência, né? Eu acho que uma das questões da discussão hoje também era essa, né? De quem tem mais posse financeira, quem tem mais dinheiro para comprar uma roupa melhorzinha e tal, né? Alguém escreveu aí, posso ler no Face? Tem um
Claro,
comentário
por
do
favor.
Joel, né? O Joel disse que não é questão de roupa, mas o que temos de melhor é oferecer a Deus, né? É por aí, né? Claro, é complicado culturalmente a gente pensar em um culto sem roupa, né? Ou mostrando as partes íntimas, né? As vergonhas, como alguns dizem, né? Tem que ter um cuidado. Também o outro lado, né? Quando Deus nos veste com essa nova roupa da justiça de Cristo, a gente também começa a pensar como é que o outro vai me olhar? Isso vai ajudar na caminhada dele com Deus ou vai prejudicar? Mesmo questão com relação às comidas, a gente fala muito sobre isso também com relação às comidas, né? Eu posso comer isso? Não posso comer aquilo? Eu posso tudo. Mas convém nesse momento, convém eu ir numa igreja vestido dessa maneira, ou ir na minha congregação. Então há uma expectativa nessa subcultura, expectativa da sociedade também, que, claro, eu estou livre para agir como eu quiser com essa roupa nova, mas pelo outro é melhor eu usar minha liberdade para fazer não simplesmente o que eu quero, mas o que seja melhor para todo mundo. É uma outra questão também. A gente não usar a liberdade que a gente tem de escolher uma roupa simplesmente pela liberdade em si. Mas como que isso afeta a minha vida com o outro ou a minha vida na congregação? Não sei
Ô, pastor.
se foi inteligível isso que eu falei, né?
Claro
Mas
que foi.
foi, tá, beleza.
Olha, eu queria trazer um outro ponto aqui. O meu irmão, há um tempo atrás, ele queria colocar brinco. Ele era daquela faixa etária de 17, 18 anos, e ele estava querendo, né, se enturmar com os colegas usavam brinco. Era um brinco de prata na orelha, acho que direita ou esquerda, sei lá. E aí ele falou: pai, eu queria colocar um brinco, eu posso? Aí o pai ficou assim: Gabriel, por que você quer usar isso? Isso vai te trazer o quê de benefício? Ah, pai, porque meus colegas todos usam, eu gostaria de participar também, né? De usar também. Aí o pai falou: ó, pode, vai lá, veste lá. Aí ele comprou o brinco dele, vestiu, chegou em casa, o pai até ajudou a colocar. E aí foi para a igreja. Quando chegou na igreja, sempre, né? Os mais idosos. Mas, Gabriel, por que você está com um brinco assim? É só mulher que pode usar, Gabriel. Não, ficou feio, né? Ficou, não, não ficou legal. E aí, então, ele viu isso, percebeu isso, né? Que estava, assim, chocando, impactando algumas pessoas, né? Ele, rapaz, na igreja eu não vou usar, não, então, tá bom? E eu acho que é exatamente isso que o pastor Fernando falou. Quando você impacta a vida do outro negativamente, usando a sua liberdade cristã, acredito que ali terminou a sua liberdade cristã. Né, pastor? Acho que é exatamente que o senhor completou.
É por aí, né? A mesma coisa, eu posso usar uma saia, por exemplo? Né? A gente chama de... Como é que chama vocês que são fashionistas aí? É sarong?
Não vou lembrar.
Mas eu lembro de Gilberto Gil há um tempo, uns anos atrás, ele usava bastante, né? Ia nos shows e tal, nas entrevistas. Uma saia que... Tem o kilt dos escoceses, né?
É, o kilt eu lembro dos escoceses, mas assim, não é brasileiro, né?
É, então, exato, mas eu tenho... Eu, assim, vivemos uma cultura globalizante, né? Hoje em dia, você conhece os vestimentos de todos os lugares do mundo, praticamente. Né? A gente imita muita a vestimenta de outros países, os americanos, todo mundo com camisa escrita em inglês, né? Uhum. Em inglês, ou... A gente vai entrando, né, na cultura onde a gente está inserido. Então, mas só para citar, né, eu poderia ir. Não tem, em si, pecado nenhum eu usar uma saia. Mas se eu chegar aqui na Orotena com uma saia, o Guilherme vai... Mas pastor, né? Então você pode criar um problema que não precisava ter criado, né?
Exato.
Então, esse equilíbrio que a fé dá pra gente. A fé dá pra gente. A fé em Jesus Cristo dá pra gente. Tá, mas... Eu sei que eu posso, mas convém, né? Quando Paulo fala aos Coríntios lá, em 1 Coríntios 14, né? De fazer tudo com ordem, decência, uhum. Na vida, em comunhão com as pessoas, também tem a ver com como a gente participa nessas culturas e subculturas do nosso dia a dia.
Antes de deixar o Guilherme entrar na conversa novamente, eu vou trazer aqui os nossos comentaristas que estão sempre conosco, a Cleusa Schneider-Bels, que é a mãe do Juliano, inclusive, ela participa sempre, ela coloca boa tarde, amigos, o Joel, que o pastor trouxe já, e o Luiz Alberto Splitter, que sempre comenta, boa tarde, homens de fé. Muito bom ter vocês conosco. E aqui no YouTube, pessoal, temos o José de Souza, ele escreve, olá, boa tarde, falando de Rondônia, em Alta Floresta do Oeste. Um grande abraço a todos. São esses comentários que nós temos, inclusive acabou de chegar uma pergunta do Luiz. Ele coloca assim, eu posso ser cristão só na igreja ou tento ser cristão em todos os ambientes? Ô Luiz, essa é uma pergunta que a gente tem que, acho que responder rapidamente, né? Nós devemos ser cristãos em todos os ambientes. Às vezes nós conseguimos, falhamos em algum momento. Fica aí, Guilherme, pastor Fernando, aberto.
É uma pergunta retórica do Luiz, né? A resposta é não, né? Eu sou cristão o tempo todo, né? E de novo, a gente tem que ter humildade para dizer, eu sou cristão e sou pecador. Então, eu preciso caminhar sempre com humildade para tentar fazer com que essa liberdade que a gente recebeu não afete a vida de fé das outras pessoas também. Eu lembro, até que você falou do brinco, né? Brinco, até hoje em dia, é bem mais tranquilo, né? Na minha época de juventude, colocar brinco era... O cúmulo, como para muita gente, surfar, né? Ser surfista era sinônimo de... Né? Hoje, surfista ganha dinheiro, tem, né? E tem a Associação Cristã de Surfistas e tudo mais. Então, a cultura ela vai sendo, vai mudando. E a igreja, nós como cristãos, a igreja, quando eu digo, somos nós, né? A gente precisa caminhar sempre com cuidado e claro, algumas coisas a gente pode... A gente se adapta sem perceber em relação das... Roupa é um dos exemplos mais clássicos, né, disso. Pense como nós... Peguem fotos do passado da congregação de vocês. Todo mundo na igreja ia de terno e gravata. Praticamente todo mundo. Os homens, terno e gravata na igreja.
E os pastores de talar preto.
Talar preto, exatamente. Foi uma confusão quando alguns pensaram usar a alba, né, ou batir na... Foi uma confusão, né, para muita gente. Então se explica, você tal, convence, não convence. Até hoje tem gente que diz que não, pastor, tem que usar só branco, né? Mas antigamente era só tá lá preto, né? Mas é por aí. Então a pergunta ali do Luiz Alberto é retórica, né? Não, eu sou cristão em todo momento, em todo tempo onde eu tô.
Ô Guilherme, aqui na paróquia onde meu pai trabalha, nós temos três realidades diferentes. Temos uma que é no interior da cidade, que é na roça, uma que é bem no centro da cidade, uma que é no bairro periférico. E aí a gente consegue perceber algumas especificidades. Por exemplo, o pessoal que mora na roça, eles são agricultores, então assim, vai ser um pouco mais simples. Às vezes os homens vão até com a bermuda que acabaram de sair do momento de trabalho, participar do culto, do estudo bíblico. Lá no centro da cidade, as pessoas principalmente vêm com uniforme de trabalho, vêm às vezes até com assim, acabou de tomar banho, corre rapidinho, lá veste uma roupa qualquer e vai para a igreja. Lá em São Paulo, na paróquia onde você atua, também a gente consegue perceber essas especificidades dentro da congregação? É uma coisa bem multiplural, assim, pessoas com barba, sem barba, pessoas que pintam o cabelo, como é que é?
Eu acho que só por ser São Paulo, isso aí você vai encontrar em qualquer lugar, né? Mas sim, a gente percebe sim na congregação, tantas pessoas que se vestem de uma forma mais confortável, como as pessoas que se vestem de uma forma bem trabalhada, ficam mais um tempo ali se dedicando para se vestir, para ter uma aparência melhor. E a galera também que não tem condições de se vestir de uma forma tão grandiosa, mas dá o seu melhor também, né, para ter uma aparência legal perante todo mundo e não ser algo que cause escândalo para as pessoas, né, mas sempre de uma forma respeitosa. E eu acho que nas igrejas aqui de São Paulo você vai encontrar essas características diferentes, sabe? Acho que por ser uma cidade grande, onde você encontra tudo a qualquer horário, em qualquer momento, acho que aqui não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso.
Olha aí, pastor. Então, entrando para a segunda parte do nosso debate, a Valdete Schmidt, que é a nossa irmã aqui, Vitória, ela colocou: boa tarde, nossa doutrina é muito completa. E aí eu quero trazer para vocês: será que é? Porque, assim, quantas vezes a gente entende, a gente vê na congregação lá, que alguns membros...
Ah, me cortou aí, Giovanni.
Acho que ficou mudo. Mas eu acho que a gente... Eu não sei o que a senhora ia falar, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco também pensando nas pessoas, sabe? Não sei o que você acha, professor Fernando, mas eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que pensar também na gente, de entregar o nosso melhor, mas também a gente pode pensar um pouco no que na outra pessoa. Será que a outra pessoa tem condições de se vestir tão bem quanto a gente? Eu não sei se a gente deve... Porque eu acho que tem pessoas que cobram muito os outros, sabe? Mas eu não concordo tanto com isso. Em relação a roupas, entendeu?
A pessoa... Já que eu tenho condições financeiras, eu vou me vestir como socialmente seria o melhor traje que eu pudesse, né? E não precisa ser necessariamente assim, né? Quando Paulo fala para Timóteo sobre as mulheres na igreja, fala para se vestir com modéstia, né? Elas precisavam se ataviar, é o termo lá da RA antigo, né? Ataviar com brincos e colares e um monte de ouro e tal. Talvez fosse o melhor para elas, né? Assim, socialmente, você quer, o melhor seu é você ter os melhores colares, as pérolas preciosas, tudo, mostrar um monte, porque Deus te deu, né? A gente acaba incorrendo, talvez, num erro que a gente vê muito até, às vezes, na teologia da confissão positiva, né? Você, não, se Deus me deu, né? Eu tenho que mostrar e tal, que eu mereço, e você pode estar, na verdade, ofendendo outras pessoas, e até o próprio Deus, né? Você não vai no culto para mostrar o quanto você tem de bens materiais ou que você seria supostamente mais abençoado por Deus, né? Isso é um erro que é muito fácil da gente cair. A gente cair, né? Ah, Deus me deu, e então eu tenho que mostrar. Então tem que ter um pouco de cuidado. É 1 Timóteo 2, né? De 9 e 10, né? Fala das mulheres vestir com pudor, com modéstia. Isso vale para todo mundo, não é só para as mulheres, né? Para os homens também, né? Para não causar escândalo de outra maneira, né? Ou até deixar as pessoas constrangidas numa situação dessa. A gente está aí com o Giovanni, está tentando se reconectar, né? Está voltando. Aê, voltou. Muito bem.
Oi, pessoal, desculpa. Não, minha internet bem. Caiu.
Estamos bem aqui, conversando sobre essa questão. Até o Luiz, foi o Luiz que falou, né, na Facebook, né? Dá o melhor para Deus. Não significa necessariamente eu ter que ficar me mostrando socialmente, né? Colocando para todo mundo ver como eu sou rico e abençoado por Deus, e pode ofender as pessoas. O melhor que a gente tem a fazer com os bens que Deus nos deu, diz a palavra de Deus, é dividir com quem não tem. Isso é o melhor que a gente pode fazer.
O pastor pode também inibir o irmão, né, a poder ofertar mais, porque assim, poxa, eu também dou o que eu posso, eu também contribuo de coração, mas assim, porque só esse cara leva o crédito, só esse cara tem o poder de voz ali na diretoria, na congregação, só ele é ouvido, isso acaba assim, às vezes deixando a pessoa numa situação muito desconfortável. Aí tende a cair a presença, tende a cair também a oferta, o valor ofertado. E assim, colocar pessoas de escanteio não é a intenção da igreja, nunca foi. Então assim, talvez nós temos que nos policiar se nós não somos os membros que têm ali o poder de decisão na igreja, se nós estamos acabando por negligenciar ou colocar essas pessoas em uma outra classe, que não é a de membros da igreja ali, né, irmãos da congregação. Guilherme, aí em São Paulo, você consegue falar melhor, a gente tem alguma coisa nesse sentido ou, graças a Deus, é uma situação melhor?
Olha, eu acho que aqui em São Paulo, acho que, na verdade, essa questão na igreja em si, ela deveria ser, não só na luterana, sabe? Eu acho que na igreja, no geral, ela deveria ser mais bem trabalhada. Mas eu acho que aqui em São Paulo, é que eu não sei, é muito abrangente, assim, são muitas realidades diferentes, entende? Eu não sei se o pastor Fernando pode me ajudar um pouco mais nisso, mas eu acho que, eu não sei.
São Paulo é assim, o centro financeiro do país, né, onde sempre se orgulha de falar que as indústrias, as maiores indústrias estão ali, as grandes empresas, então assim, tende a ter o um número maior de empresários na cidade. E aí eu gostaria, são os irmãos luteranos de São Paulo, têm um poder aquisitivo maior naturalmente. E aí eu gostaria de ser essa divisão de classe existe, se é visível. Aqui no Espírito Santo, eu acredito que não. Eu acredito que nós tenhamos assim, uma convivência muito saudável, principalmente aqui na paróquia, onde eu consigo participar mais ativamente dos bastidores. Graças a Deus, nós temos uma convivência muito legal. E a gente assim, procura sempre, sempre minimizar qualquer tipo de impacto que isso possa ter no conselho paroquial, em alguma diretoria, com a conversa nas assembleias que acontecem durante o ano. Eu acredito que, assim, a igreja tem mecanismos para impedir isso.
O principal mecanismo é a confissão de pecados, né? A gente relembrar quem a gente é e por que a gente... E reconhecer que tudo que a gente tem vem de Deus. É Ele que nos dá. Por isso que, para a pessoa que é financeiramente mais abastada nas congregações... ou na vida cristã, né, é um desafio grande também, né? É um desafio muito grande, porque você, a tentação do amor ao dinheiro é muito forte, lembra o versículo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então é uma tentação muito forte você achar que você merece mais, que você é mais abençoado porque tem dinheiro, e esquecer do porquê Deus permite isso acontecer. E a Bíblia vai dizer pra gente, quem tem mais é porque Deus quer que você reparta mais. É uma responsabilidade muito grande para aquelas pessoas que têm maior poder aquisitivo. Aliás, o Novo Testamento fala sobre isso, né, de cuidado, vocês que são ricos, para vocês não subirem um degrau onde vocês nem merecem estar, né? que é o lugar de Deus, não, vocês continuam iguais às outras pessoas. Então, esse equilíbrio é muito importante. Ao mesmo tempo, quem não tem tanto poder aquisitivo, socialmente, agora vamos pensar na nossa cultura, né? A gente tem, por isso a gente está discutindo isso, né? Na sociedade, em geral, quem tem mais poder aquisitivo consegue melhores resultados em algumas em coisas que eles tentam conseguir, né? Nos seus negócios e mesmo para colocar sua vontade acima das outras pessoas. Sabe o que acontece? Sim.
Costumam ter mais contatos, né? mais pessoas que também têm decisão, poder de decisão. Então, assim, acabam tendo essa participação mais próxima, acredito, de cargos de poder. Pastor, eu não sei se vocês já trouxeram para o debate, mas a Valdete Schmidt, ela continua aqui, ela coloca: pela fé e por graça, eu tenho o brilho de Cristo. Roupas e adereços não me atraem. Olha aí como deve ser, acho que, o pensamento, acredito, médio aí de todo irmão, né? Que, assim, o que importa é o seu coração. O que importa é como você se apresenta diante de Deus naquele momento. Não com falsidade ou com orgulho, assim, aquela arrogância de, ah, eu posso porque eu me oferto mais, eu posso porque eu me visto melhor. Mas acredito que esse deve ser o pensamento que nós devemos ter. O José Roberto, ele nos apimenta a discussão, ele traz aqui. E a questão dos cristãos que pregam a meritocracia? Existe essa possibilidade da igreja? É possível nós, com o nosso trabalho, sermos meritosos dentro da igreja?
Então, era bom o José escrever para a gente o que para ele é meritocracia, né? A gente pode dizer que, por exemplo, em algumas coisas é assim que funciona, né? Por exemplo, se eu estou na escola, eu estudo bastante, a minha nota vai ser maior do que quem estuda pouco, certo? Ou não? É uma espécie de meritocracia, não é isso? A gente trabalha, recebe. Claro que a vida é mais complexa do que isso, né? A gente diz assim, todo mundo tem as mesmas condições. São dadas as mesmas condições para todas as pessoas? Não são dadas as mesmas condições. Eu nasci numa família que me oportunizou estudar no colégio. E aí no segundo grau e no colégio particular para fazer vestibular, né? Mas eu sei quantas famílias, colegas meus, que não tiveram essa oportunidade. Então, esse é um problema, talvez, se a gente pensa na meritocracia como achar que todo mundo tem as mesmas oportunidades iguais de saída, né? Não é assim. Na igreja, eu não sei como que a gente pode falar sobre meritocracia na igreja, não. Se for para salvação, não. Quando Jesus fala com os discípulos, depois eles encontraram o jovem rico, né? O jovem rico sai com o rabinho entre as pernas, né? Porque era possuidor de muitas coisas, né? Ele tinha que deixar tudo, então Jesus disse para ele vai embora. Aí os discípulos ficam meio atônitos, assim, né? Porque Jesus diz, olha, é mais fácil passar uma corda, um fio no meio, na agulha, não, como é? Um camelo pelo braço.
Um camelo, da... isso.
É isso, né? Do que um rico entrar
aí. Pastor.
Pera, deixa eu terminar a história. Sim. Aí os discípulos ficam, né? E os discípulos, a princípio, não eram assim, uns caras tão cheios da grana, assim, né? Mas eles dizem, mas Senhor, mas assim, quem é que pode se salvar, né? E aí a resposta de Jesus. Tá, é na cabeça da gente, se for pensar meritocracia para a salvação, naturalmente. Né? Não, ninguém pode mesmo. Para o ser humano é impossível, mas para Deus é possível. E aí Jesus vem dizer, ele é que merece a nossa salvação por nós. Né? Mas eu acho que não era sobre a salvação que José estava falando, né? O José Roberto aí no Facebook.
Mas eu acredito que seja a coisa mais na sociedade, de modo geral, né?
Exatamente.
Bom, eu não sei se vocês assistiram ou acompanharam ontem, o Fantástico mostrou um pouquinho dessa meritocracia assim, de uma forma bem didática, eu posso dizer. A jornalista Sônia Bride, ela se colocou num shopping e aí tinha uma escada normal, uma escada rolante subindo e uma escada rolante descendo. E aí a ilustração que ela quis colocar é as pessoas que vão de degrau em degrau, sem nenhuma condição a favor ou contra, como elas tenha uma, assim, a velocidade para conseguir alcançar seus objetivos e crescer, né, na carreira, enfim, na vida. E aí ela se colocou numa que tinha uma condição muito favorável, né, que estava sendo empurrada Então, assim, o degrau na escada rolante estava ajudando ela a subir mais rápido. E tinha uma outra situação, onde ela estava lutando contra essas condições, condições totalmente desfavoráveis ali para que ela consiga progredir. E aí, no final, é engraçado que, mesmo com o esforço assim, normal que ela aplicou em todas as situações, ela não conseguia sair do lugar na última situação. Eu acredito que, se a gente for levar em conta a meritocracia no nosso país, eu acho que é uma desigualdade muito grande. Então, a gente não tem como aplicar essas condições para todo mundo. O próprio Guilherme falava antes ali de como a questão das diferenças nas famílias, como eles eram vistos antes de vir a nossa igreja. E, assim, como que para nós é motivo de orgulho quando nós deixamos isso de lado e abraçamos ele por causa da fé, por causa da confissão que faz naquele momento. Acho que esse é a meritocracia que nós devemos levar em conta, a nossa fé, e não as questões da sociedade.
Ele isso não rola. Eu vi o José Roberto dizendo, se a nossa própria salvação não é por mérito nosso, mas sim pela graça. E aí tá certo, é só pela graça, né? Não é mérito nosso de jeito nenhum. Zero, uhum. zero, né? E aí a igreja, e aí é bonito, né, de ser cristão. Como é bacana, porque, cara, a gente tem todos esses problemas que tem na sociedade, a gente enfrenta uma hora ou outra nas congregações. Somos pecadores, a gente vai enfrentar o velho homem tá lá participando também, né? A gente não deixa ele dormir em casa, ele vai pra igreja, né? Ele vai junto lá. E essa luta acontece. Também nas disputas de poder, em diretorias, em departamentos, acontece. A parte bonita da fé cristã é justamente como Deus chama a gente de volta, coloca a gente juntos ali para confessar os pecados, e aí não importa se você está bem vestido, mal vestido, se você tem o brinco, se você está com uma tatuagem, né? Se você, não sei, seja como for, mas você está participando da Santa Ceia, por exemplo, pessoas de várias classes sociais diferentes, com histórias diferentes, com vícios diferentes, com pecados diferentes, que a gente não conhece, inclusive. E aí Deus junta a gente e diz, olha, eu perdoo vocês, eu perdoo vocês. E a gente parte de um princípio que une a gente, que é maravilhoso, né? Deus nivela a gente bem por baixo, estamos nivelados, aí não tem mais classe, né? Estamos nivelados, todos pecadores.
Ô pastor, uma lembrança que veio agora, como Jesus salvou o ladrão na cruz, que provavelmente não tinha posses, porque roubava, não tinha roupas bonitas, estava ali naquele momento de extremo horror, que era ser crucificado naquela época, e o contraponto com os fariseus, que participavam das celebrações e cerimônias no templo, que tinham vestes lindas, que tinham posses, porque, enfim, eram homens, né, que seguiam a lei de Deus e, por isso, né, participavam lá do movimento financeiro do templo, e como que eles não foram para o céu, como que Jesus foi muito certeiro, muito afiado e falava, sai daqui, entendeu? Aqueles que negociavam no templo, faziam da casa de Deus um lugar ali onde o poder e a moeda eram mais importantes, Jesus derrubou aquilo tudo, né? Sepulcros, então, assim, não caiados, importa. Né? Perdão?
Sepulcros caiados.
Bonitinho. Exato.
Cheio de morte por dentro, né?
Exato, a podridão por dentro, exatamente. Então, assim, como que para Jesus isso não importa? E o que realmente importa é o que está dentro. E é basicamente o que a Veiga comentou aqui no Facebook. Ela matou a charada do nosso debate. Ela colocou assim, eu acho que tem que se vestir de maneira respeitosa, porque se você vai no culto, reparar no que os outros vestem, e não para ouvir a palavra de Deus, que é linda, acho que está no meio caminho errado, acho que ela quis dizer isso, né? É muito bom ir para a igreja ouvir Deus e não reparar no que os outros estão vestindo, nos adereços que eles estão usando ou onde eles sentam. Acho que é basicamente aí ela conseguiu o cerne da nossa discussão.
É, exato. E, de novo, o velho homem está aqui, né? A gente não fecha os olhos quando vai para a igreja também, né? A gente não, de repente não enxerga mais, não, a gente vê, a gente olha as pessoas. Você né? Então, pode cair no erro de julgar as pessoas, novamente, no culto, né? E claro, a decência é importante, a gente tem que pensar no outro, né? A gente tem que pensar no outro. Há um velho homem, há uma velha natureza que é espertinha, né? Para ver defeitos, para ver além do que deveria, imaginar coisas. A gente vive uma sociedade hipersexualizada, né? A questão da sexualidade é vendida pelos meios sociais, pela Instagram, né? Manda um nude. E as pessoas estão a todo momento pensando na sexualidade. Então a gente tem que ter um cuidado com o corpo da gente para, de novo, para pensando no outro também. Para que o outro esteja ali também no culto, centrado na palavra de Deus. Pensando que Deus
para a gente. Ô, pastor, falar. Tem aqui o comentário do João Augusto de Souto. Ele fala lá de Campina Grande, lá na Paraíba. E ele mandou um abração para você aqui, ó. Ele está sempre conosco nos programas. E eu queria perguntar, ô Guilherme, é mais difícil para o jovem se vestir de maneira respeitosa estando nesse meio tão conturbado que é a vida juvenil?
Eu acho que é uma pergunta difícil. Eu acho que vai muito da cabeça da pessoa. Eu acho que a gente tem que o que a gente já tinha conversado antes, né? A gente tem que dar o nosso melhor para tentar não escandalizar o nosso próximo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em olhar para outra pessoa, independente de como ela esteja vestida e independente de como esteja a aparência dela, de uma forma como Jesus olharia para a gente, entendeu? Acho que a gente tem que olhar para ela como se fosse o nosso espelho. Acho que a gente tem que agir com essa pessoa como a gente quisesse que essa pessoa agisse com a gente se a gente estivesse ali no lugar dela. Acho que a gente tem que trabalhar muito o servir e muito esse olhar cristão, sabe? Se for para trabalhar algum tipo de meritocracia, que a gente trabalhe a meritocracia do servir aí. Vamos inventar essa meritocracia. Se você pode servir mais, vamos servir mais, entendeu? Não fique, sei lá, parado, focado só em coisas que, pô, não vai dar fruto pro evangelho, sabe? Vamos tentar buscar trazer mais pessoas para Cristo. E eu acho que é isso.
Exatamente. A gente tá na igreja, nós somos cristãos, nós servimos a Deus, não para jogar assim, uma classe contra outra, para julgar as pessoas, mas sim nós devemos fazer exatamente o contrário, que é promover a união, promover a comunhão, promover a conciliação. Eu trago aqui um texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. A palavra de Deus está aqui: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Como que Jesus nos reveste de perdão, nos transforma em pessoas mais alvos do que a neve, né, com o coração mais alvo do que a neve por causa disso. Então, assim, como essas picuinhas, essas bobeiras que a gente acaba trazendo porque nosso homem sempre aflora, pode impedir ali uma comunidade de crescer, pode impedir uma comunidade de se unir para promover um projeto maior, pode até mesmo finalizar com uma comunidade. Isso é um grande problema.
Talvez apareça, sei lá, pessoas que pensam diferente, assim, e vão aparecer muitas pessoas que pensam diferente e de alguma forma querem afrontar a igreja ou, sei lá, alguma pessoa e realmente causar algum tipo de escândalo. Daí o que a gente faz para sei lá, como a gente chega nessa pessoa?
Então, eu tava pensando justamente nisso, né, Guilherme? Porque tem casos que a gente se sente incomodado às vezes, né? A gente se sente incomodado com o vestimento do outro. E talvez a gente pense na nossa cultura e no nosso olhar, né? Esse tipo de vestimenta não serve para esse momento, né? Ou não ajuda. Como é que a gente conversa com a pessoa, né, Guilherme? A gente conversa como a gente conversa sobre qualquer outro assunto. Tem que ir em paz, né? Em paz. Sempre quando Paulo fala para os cristãos lidarem com essas questões, né? Sempre buscando a paz. Agir com tranquilidade, pedir a orientação do Espírito Santo e conversar numa boa. Claro que a gente tem medo de ofender as pessoas, né? Ou até a gente talvez esteja se perguntando agora, mas será que é certo mesmo, né? Mas se você está se sentindo incomodado, com humildade no coração, as coisas vão caminho, né? Você está com amor lá, a tua intenção é chegar num bom denominador comum com relação ao relacionamento com aquela pessoa, com a adoração a Deus de uma maneira bacana, pública, né? Talvez não dê tudo certo como a gente espera, né? Mas
tomara que ela não se ofenda, né? Esperamos isso.
Essa é a tentativa, né?
E,
mas eu me sentiria ofendido se alguém viesse conversar comigo? Talvez, né? Então você tem que estar preparado também, o teu espírito, para saber que talvez essa pessoa não receba bem essa conversa nesse momento.
Uhum.
Né? E ter paciência, ter calma para lidar.
Pastor Fernando, uma última pergunta difícil aqui para a gente terminar. Como, então, conversar com algum membro da nossa igreja lá que está na diretoria e que é aquele homem que comanda ali, aquela pessoa que comanda a congregação por causa das suas posses? Como é que a gente aborda isso para poder reverter essa situação? É na base da lei, na questão de, poxa, não é assim que faz, some desse cargo, né? Nunca mais volta aqui. Ou é na questão lá da conversa mesmo amorosa, esperando que ele ouça?
A gente sempre acredita que o evangelho é transformador, né, Giovanni? Claro, a lei, ela está ali para, como a gente fala sempre no catecismo, né? Lei, espelho, freio e norma, né? Está ofendendo as pessoas, se a pessoa está pecando no uso da autoridade dela, a gente tem que conversar com ela com lei e evangelho, né? Quando Paulo fala para Timóteo, no capítulo 6, aos que têm riqueza, olha que bacana, aos que têm riquezas neste mundo, ordene, é Paulo falando para o pastor Timóteo, lidar com situações assim, né? Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Talvez um dos falsos sentimentos que uma pessoa que tem mais riqueza tenha é essa, né? De segurança. Eu estou seguro e aí eu posso lidar com a situação do jeito que eu quiser. E a palavra de Deus, novamente, é a resposta. Eu falo sobre o orgulho humano, eu falo sobre o pecado de tirar Deus do seu lugar e eu me colocar, e falo do perdão em Jesus Cristo. Lembro da esperança de verdade que a gente tem. Nem sempre é fácil, a gente, quando está em posição de autoridade na igreja, especialmente, a gente sempre acha que está servindo a Deus em primeiro lugar, né? É difícil essa autoavaliação. Eu falo como pastor, uhum. Né? Passar por avaliações do trabalho da gente é duro.
É uma coisa que pressiona, você fica tensa, né?
É duro, mas a gente precisa disso, porque a gente não é Deus. Exato.
Esse, pastor, foi um dos motivos pelo qual nós escolhemos, então, trazer esse debate para poder mostrar esse outro lado, mostrar, então, as pessoas que os problemas que podem acontecer em relação a isso e procurar, então, que caso alguém conversar com você ou que você seja, então, a pessoa que vai conversar com o outro para poder resolver essa situação, que tenhamos isso em mente e façamos isso com o coração, né, procurando buscar a paz, como o pastor colocou. Só para finalizar, a gente sabe que a luta de classes é uma coisa que mexeu com a história mundial muito. Tem a questão da escravidão, onde o homem branco escravizava o homem negro há muitos séculos. Temos a questão das guerras, onde uma nação se achava mais poderosa do que a outra e colocava a outra em submissão. Mas o cristianismo é o freio. Eu estava lendo um artigo para poder estudar para o nosso programa e ele colocou que o cristianismo bíblico, ele emerge como um padrão de freio para a luta de classes. A luta de classes no sentido mais negativo, tá, gente? Não é questão de você ser pobre e conseguir melhorar de vida. É questão de submissão de outros povos. Como que Jesus colocou toda a submissão possível do pecado em si para nos livrar e nos dar, então, uma vida livre desse pecado, dessa maldição. E que nós devemos, então, praticá-la da melhor maneira possível. Então, nós tenhamos um coração de roupa nova, um coração, assim, que foi vestido por Jesus e não vestido pelo velho homem, o Adão. Que, então, nós tenhamos uma congregação que seja cada vez mais unida, tenha cada vez mais comunhão entre os seus membros, buscando sempre a reconciliação. Eu acredito que o perdão contínuo, ou como você colocou bem lá no começo do programa, que a confissão que nós fazemos no culto seja verdadeiramente genuína, a ponto da gente sanar com esses problemas lá na nossa comunidade. Pastor Guilherme, Pastor Fernando, ó, de novo. Pastor Fernando, suas considerações para o programa de hoje.
A gente falou da roupa nova e o texto é lá de Colossenses 3, né? Livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente, não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a velha natureza com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando. Deus renovando a gente, né? Para que ela se torne parecida com Ele, a fim de que vocês o conheçam completamente. É o desejo e a luta, né, que a gente vai ter sempre. Já e ainda não é a teologia bíblica que reflete isso. Né? Já somos salvos, já temos a nova natureza, nova roupa, mas ainda não. Ainda lutamos com a velha roupa que insiste em ficar aí grudada no corpo da gente. Né?
É. Isso aí, obrigado, pastor. Eu ressalto aqui os últimos comentários. O José Roberto, ele coloca que é a primeira vez que ele participa e que gostou muito de participar do nosso programa. Então, querido irmão, seja bem-vindo. Toda segunda-feira, às 14h, estamos ao vivo aqui para poder conversar com vocês. E temos, então, a Valdete Schmidt finalizando. A maior riqueza nossa é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos una cada dia mais em oração. Eu acredito que é isso, Guilherme, e suas considerações finais para o programa de hoje.
Ah, eu acho que a gente tem que, eu volto e reforço, né, aquela questão do servir. A gente tem que trabalhar bastante no nosso servir, a gente tem que olhar aos outros como nós queríamos que os outros olhassem para a gente, né, com os olhos de Jesus, através dos olhos de Jesus. O pastor citou um texto, eu queria destacar, na verdade, um versículo, só que de Colossenses 3:14. E diz que, acima de tudo, tem o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, vamos trabalhar o amor, né? Vamos trabalhar o amor de Cristo, vamos mostrar esse amor de Cristo para todas as outras pessoas.
Show de bola. Pessoal, finalizando o programa, se partindo de uma vestimenta decente, então, perante Deus, o que importa é a roupa nova do coração. Acho que é isso que vale ficar na nossa discussão de hoje. Muito obrigado a todos que participaram. Pastor Fernando em especial, Guilherme está sempre conosco, aos nossos telespectadores que sempre mandam as mensagens. Está aqui o José Roberto parabenizando o pastor Fernando, dizendo que ele é um fã do seu trabalho e conhece você pessoalmente. Muito legal aí os nossos espectadores. E a gente espera vocês na próxima segunda-feira, pessoal, às 14h. Passando aqui para lembrar a notícia da 3LB, hoje à noite a palavra do presidente vai ser um pouquinho diferente. Nós teremos uma reunião com os líderes dos 59 distritos e das regionais para conversar sobre nosso Congresso Nacional. E por isso a palavra do presidente vai ser um programa daqui do mês de fé que nós vamos reprisar lá. Então, você não vai ficar sem mensagem no 3LB hoje. Eu acho que é isso. É alguma notícia da Gelb? Guilherme, você quer aproveitar?
Hoje nós vamos ter live, então para quem tiver disponível aí, entrem nas nossas redes sociais aí que a gente tá postando lá todas as programações, curtam as redes sociais da Gelbe, compartilhem as redes sociais da Gelbe e todas as nossas notícias aí.
Show de bola. Pastor Fernando, alguma notícia da Hora Luterana? Eu sei que os evolucionários estão bombando.
Estão bombando mesmo. Então aproveitem, você que não encomendou o seu, para lá de presente, esse final de ano, passa junto à editora Concórdia. Nós temos também, a Hora Luterana está lançando um novo aplicativo de Segundos com Jesus. Pode entrar lá no site e ver como baixar o aplicativo. Na verdade, é um aplicativo browser, então você pode abrir no computador também, bem interessante. 5minutoscomjesus.com.br, você consegue ver como é que tá. Tá bem bacana. Um abraço a todos, uma boa semana. Deus alimente vocês muito com a sua palavra e dê cada vez mais a alegria da salvação.
Show de bola, esse cara é especial demais. Pessoal, um abração, até segunda-feira. Tchau, tchau.